Rádio USP.
Express Cultura.
Dia e meia pontualmente, segunda-feira, 4 de abril de 2022. Como é bom estar com você já iniciando a semana naquele alto astral. Como você está aí do outro lado? Tudo bem? Espero que sim. Então aproveite, já mande um recadinho aqui pra gente. Hoje vai ter entrevista, fique à vontade. Utilize o nosso telefone que é o 3315-4660. Não é isso mesmo, Rubens? Boa tarde.
Boa tarde, é isso aí, esse é o nosso telefone.
Esse é o nosso telefone.
Isso aqui, eu não sei repetir ele, mas tudo 3, bem. Eu vou aprender ainda.
Você tá com a caneta aí? Vai.
Não,
vai.
Não tô.
Porque a gente escreve, a gente aguarda. Khaled, boa tarde, como vai você?
Oi, Cláudia, tudo bem?
Tá escondidinho hoje.
Hoje eu tô escondida, mas por um bom motivo, daqui a pouco o pessoal vai ficar sabendo.
É, então, tô sabendo. E você que tá aí do outro lado, já vai entrando aqui no Express Cultura no Facebook, pode mandar sua pergunta por lá, seu recadinho, fique à vontade, participe, tem o telefone também, como eu falei. E claro, começando a semana, já tem algum evento que você acha que é legal a gente divulgar aqui? Mande para expresscultura@usp.br, que é o nosso e-mail. É ou não é, Khaled? Você vem recebendo informações por lá, não vem?
Opa, sempre.
Olha que bacana, tá vendo? Às vezes aqui na cidade da região tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe assim de bate pronto. Você pega e nos avisa que a gente fala aqui para todo mundo saber e ir até aí prestigiar. Certo? Mais algum recadinho assim antes de eu partir para os finalmente? Não? Não?
Enjoy da entrevista.
Beleza.
Entrevista.
Meio-dia 32. Quem vem lá, Rubens?
Nosso querido amigo. Amigo, eu fiquei amigo dele, por isso que eu tô falando meu querido amigo.
Olha lá, intimidade.
Palmeirense.
Opa.
Tá feliz.
Estamos aí.
É, tirando um cara aqui do estúdio, não tá muito feliz hoje, mas estamos aí. Estamos aqui com a presença ilustre, já agradecer.
Veio até
John
de camiseta
Harp.
Verde, né?
Claro. John Harp aí, um grande gaitista aqui de Ribeirão Preto, também já com sucesso pelo mundo aí.
Reconhecido já.
Veio aqui dar uma entrevista pra gente, não é isso, Khaled?
É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre o John Harp, ele que começou... Né, a se interessar por música, ainda criança, 11 anos, né?
11 anos.
11 anos, quando começou a escutar alguns discos junto com seu padrasto. A partir daí, o interesse só aumentou, aos 14 anos, começou a escutar blues, se apaixonou pelo blues, e aí segue a carreira. Então, desde então, esse interesse só aumentou, já excursionou para o país da América do Sul, dos Estados Unidos, teve seu álbum de 2019 gravado com nomes famosos do blues, como Kid Anderson, John Corr e Alexander Peterson.
Oh.
Além de uma parceria feita com nada menos que Nazi, do Ira.
Nossa, sou
fã. Não é?
Eu também sou fã.
Super fã.
O currículo aqui tá como?
Você viu que ele olhou até pra mim, né, galera?
Eu já sabia. Então hoje... John Harp com a gente, muito prazer.
Bem-vindo.
Bem-vindo.
Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E um prazer poder divulgar aí minha música e falar um pouco da minha história, dos acontecimentos. E é isso, muito obrigado. Gratidão.
Eu começo contando pra gente, né? Porque sempre que a gente pensa, né, no instrumento, você toca violão também, mas ó, como é que vê essa paixão pela gaita? Como é que vê esse interesse pela gaita?
Então, na verdade, meu primeiro contato com a música aos 11 anos foi com meu padrasto, ouvindo os discos de rock clássico e alguma coisa de blues. E eu fazia aula de violão, mas nem pensava em blues, tocava música popular brasileira. E quando eu tinha uns 13 para 14 anos, um amigo que infelizmente faleceu, já não está aqui mais entre a gente, ele me deu uma gaita, apareceu um dia em casa do nada, assim, esporadicamente, me deu uma gaita, tirou a gaita do bolso, me deu a gaita e falou, ó, pega essa gaita pra você que vai te trazer muita coisa boa, agora eu preciso ir embora, que os anjos me chamam.
Nossa, ele que já arrepiada tava, que ele, eu fiquei.
Ele tava com um problema psicológico na época, entendeu? E a gente, tipo assim, sempre tentava... tratar ele super bem, coisa e tal, porque sabia desse problema psicológico que ele tava passando. E eu acredito muito, como eu tenho um irmão especial também, eu acredito muito em espiritualidade e que essas pessoas têm uma espiritualidade maior, entendeu?
Mais aflorada.
Mais aflorada, né? Não maior, mais aflorada. É. Desculpa aí, corrigindo. Mas na época eu era uma criança, né? Porque antigamente, 13, 14 anos, era uma criança. Agora, 13, 14 anos, já é adulto, né?
Pois é.
Eu tenho uma filha de 17, ela tem mais, ela é mais madura que eu.
Também
exagera, vai. E eu peguei a gaita, coloquei na gaveta, falei, puta, o Serginho viajou nessa história. Pus a gaita na gaveta e esqueci. Que meu sonho era ser jogador de futebol. Minha família vem do futebol. Minha família era diretor do Botafogo, blá, 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 meus tios. E eu queria seguir, como toda criança, que é jogador de futebol e ter sua Ferrari, né?
Só que não.
E aí, com o meu padrasto ouvindo os rock clássicos, os blues, eu comecei a me interessar pela música. Eu também tenho um grande amigo que me influenciou muito nessa parte do blues, que inclusive é meu dentista, meu melhor amigo. Mandar um abraço pro Leonardo Facioli. E ele também sempre me incentivava a ouvir esses blues da década de 60, 70. E meu padrasto um dia, minha mãe achou a gaita guardada nas minhas gavetas.
Você tinha esquecido.
Já tinha esquecido. E era aquela época, né, 14, 15 anos, que você, né, tá descobrindo um monte de coisa, a mãe preocupada, né, um monte
que
de
coisa. Que rumo vai tomar?
Que rumo vai tomar? Você tá sempre fuçando nas coisas pra ver se não achava nada de legal, de moral, entendeu?
Entendi.
E ela achou essa gaita. E a minha mãe, ela me teve com 42 anos, então é uma diferença de idade muito grande.
Ah, tá.
Então naquela época ela já tinha quase 60. Então ela achou a gaita, ela não sabia que era uma gaita. Ela veio me perguntar: que é isso? Isso parece um pente de revólver? Você tá guardando isso? Eu falei:
não,
isso é uma gaita,
louco!
Ó.
Ela não tinha conhecimento de uma gaita.
Eu falei, isso é uma gaita. Ah, que parece um negócio de pós-bala, coisa e tal. Não, não, não. Realmente, se você tiver a imaginação muito fértil...
É, talvez. Por nunca ter visto uma, de repente.
Exatamente, né? Parece. Falei, não, imagina. Aí meu padrasto ouviu a história e falou, não. Por que você não começa a tocar essas músicas que você gosta de... Porque eu prestava mais atenção no blues do que no rock. Quando ele colocava os rocks pra tocar, tá, pra mim era assim, ah, beleza. Aí quando tocava os blues... Me tocava.
Olha.
Eu falava, nossa, isso é diferente, hein? A batida, a voz grossa, me identificava. Aí ele falou, o que você gosta de ouvir aí são os blues, coisa e tal. Nanana. Aí passou um tempo, eu ganhei um microsystem de presente. Aí ganhei uns CDs de blues. Aí lembrei dessa história, foi da gaita. Me trancava no banheiro e ficava horas e horas tocando.
Juntou
em cima
tudo
dos...
e falou, agora vai.
E foi automático, porque o banheiro, se você for ver, ele
uma
é o melhor
acústica,
lugar. Pra...
Né?
É o melhor lugar pra praticar música, pra cantar, pra tocar. Entendeu? Ainda mais a casa que eu morava era uma casa antiga, o banheiro era grande, era inteiro azulejado, entendeu? Então o reverb, assim, era um reverb de igreja, era maravilhoso. Só que eu não tinha esse conhecimento na época, eu só. Só me sentia confortável de estar lá, mesmo porque eu estava sozinho.
Você já tinha, é que você não se tocava.
Exatamente, trancado. Era mais pelo lance da solitude, de ninguém estar me observando. E fui tocando com 6, 7 meses de ficar tocando em casa.
Sozinho, aprendeu sozinho.
Aprendi sozinho. Eu já estava tocando, já fazia os bends, já sabe. Eu não tinha noção de escala, eu não fazia as coisas, mas eu imitava o
você
que eu...
Você acompanhava os caras tocando nas
O que
nas
eu ouvia,
músicas.
E nisso, em Ribeirão, já tinha o Fredson Walk, que tocava na noite, tinha o Missionários do Blues, tinha o Martini, que é um guitarrista de São Paulo, que também já estava aqui tocando há algum tempo. E eu comecei a falar, acho que dá pra... Mesmo porque o irmão mais novo do Fredson Walk, o Léo, que hoje mora nos Estados Unidos também, ele não era o baterista na época ainda, era o Danilo, que hoje toca no Missionários, que agora é um outro nome, é Mississippi Devils. Também não é o Danilo mais que toca agora, desculpa, é um outro
Mudou
rapaz.
Mudou tudo. Mudou geral.
E o Léo tava nessa transição de entrar pra banda, e a banda ia mudar pra São Walk Dog Brothers. Não me engano era isso, porque eram os três irmãos juntos. E o Léo jogava bola comigo, a gente jogava futebol junto.
Ainda tava no futebol.
Tava no futebol. E eu falei, ele falou, tô começando a tocar bateria, vou tocar bateria com meus irmãos, coisa e tal. Eu falei, eu tô tocando gaita. Ele, pô, vai qualquer dia então no show, que eu peço pro meu irmão deixar você dar uma canja, coisa e tal. E aí foi, o Fred abriu várias portas pra mim, tipo, durante um bom tempo, eu fiquei quase um ano e meio, assim, dois anos, dando canja com eles em vários lugares. Tocava uma, duas músicas, ele sempre me chamava.
Isso é um aprendizado e tanto, né?
Puta.
Uau.
Foi assim, foi uma escola, né? Porque mesmo porque eles já estavam no cenário do blues e sempre, ó, escuta isso, toca mais assim, faz
já
mais...
Já dava, sabe? Os toques todos que você precisava.
Exatamente.
Né?
E eu fui construindo também a minha personalidade musical.
Sim.
Em cima dessas dicas, desses toques, também observando o jeito deles tocarem. E logo depois, um guitarrista também aqui de Ribeirão, que também não mora mais aqui, mora na Austrália agora, que é o Red Slim. Ele tinha uma banda que chamava Red Slim e Snake Bites. E vendo eu tocando com o pessoal, ele me convidou pra tocar nessa banda com eles. Aí eu toquei com eles uns 2 anos, aí eu acabei saindo da banda e voltei a dar canja. Porque rolou uma briga, coisa e tal, briga de ego. O músico tem o ego tamanho do mundo.
Tá meio aflorado.
Não que eu não tenha, eu também tenho.
Eu sei como é que é, realmente.
Ah, um pouquinho cada um.
Um pouquinho cada um, é. E eu meio que voltei à estaca zero, à estaca um, de dar canja. E aí os amigos, coisa e tal, começaram a me incentivar. Por que você não começa a cantar também? E cantar e tocar e ser um bluesman, porque a gente chama assim de bluesman o cara que canta e toca e leva a gig, né?
Uhum.
Então, independente da banda que o acompanha, é o projeto dele e pronto. Eu falei, pô, é uma boa ideia. Assim também não vou ficar tão dependente de uma banda, porque banda é igual cachorro de república também. Todo mundo é dono, mas ninguém alimenta.
Exatamente.
Entendeu? Então só um vende, só um corre atrás.
Essa definição eu não conhecia.
Só um faz tudo, entendeu? Então eu falei, pô, já tô fazendo isso, eu vou assumir minha carreira solo e vou seguir adiante com isso. E aí foi, comecei lá atrás. Aí passei por vários projetos, troquei de nome artístico umas 3, 4 vezes.
Ah, é? Quais foram? Fiquei
o curiosa. Primeiro foi Johnny Pitt, porque meu nome na verdade é João Paulo.
Tá, faz
e Johnny
sentido.
Pitt foi uma história engraçada, foi até o irmão do Fred... O Alexandre, que era o baixista na época, que me deu esse apelido de Johnny Pitt. Porque eu comecei a fazer jiu-jitsu na época e eu fui comprar o kimono e peguei uma faixa roxa. Aí eu fui treinar, eu não sabia, não tinha muita ideia que no jiu-jitsu também tinha o lance das faixas, né? Porque era muito novo no Brasil.
Você achou bonita a roxa, compra a roxa, uh-huh. Né?
Aí ele falou, essa é a faixa roxa. Eu falei, sou dos pititoso. Aí ficou esse Pitt de pititoso. Só que aí depois o nome foi passando e eu comecei a tocar com uma outra banda que o baixista também chamava João Paulo.
Ah.
Inclusive ele é artista plástico de Ribeirão, Nakarato. Ele faz grafite, toca, hoje também está em São Paulo. Se você estiver ouvindo aí, Naka, um abraço para você. E era assim, e também a gente era muito amigo de infância. Então às vezes não só tocando, mas ia sair para algum rolezinho, alguma coisa. Ah, quem que vai? Ah, vai o João do Baixo. Ah, vai o João da Gaita. Ah, vai o João do Baixo, vai o João da Gaita. Aí ficou, falei, puta, João da... Aí todo mundo, o João da Gaita, é um nome forte, é fácil... Você fica americanizando as paradas, nanana, outros amigos, né? Falei, então tá, vou assumir o João da Gaita. E assumi o João da Gaita por um tempo. E ficou o João da Gaita. O João da Gaita, assim, me abriu muitas portas. Por ser um nome fácil e associar já diretamente
nossa,
a Gaita.
Nossa, fácil.
Exatamente. Só que aí, quando eu mudei para os Estados Unidos a primeira vez...
É, o João da Gaita não ia...
Não,
não
o João da Gaita não rolava, porque o americano não consegue falar João.
Não.
É Joal, é Joel, Joil, Joal, todo, menos João. E aí um dia eu conversando com um baterista, ele virou e falou, mas como seria seu nome em inglês? Eu falei, João, tipo Juan, tipo John, nome bíblico. Ele, nossa, por que você não me falou isso antes?
Simples,
é. E gaita, o que é gaita? Eu falei, gaita é harmônica. Ele, pô, mas John harmônica fica estranho. Ele falou, já ouviu falar em harp, que é uma slang, é uma gíria que os negros de Chicago usam muito pra falar de gaita, né? Tipo, ah, I'm play harp, I'm harp player. Eu falei, pô, John Harp.
Perfeito.
Soa chique, soa... Oh. Entendeu? Falei, soa gringo, soa chique. Falei,
e é rápido de assimilar também.
Exatamente. E aí eu abracei esse nome artístico e falei, agora vai ser esse, não vou mudar mais. Chega, já mudei.
Faz
muito.
Faz quanto tempo isso?
Isso foi em 2016.
Ah, tá em tempo de mudar ainda. Não, tô brincando. Não.
Um é pouco, 2 é bom, 3 é demais.
3 é demais, é.
Ô, Cláudio, posso contar uma curiosidade?
Deve.
O João Nakarato é um amigo em comum da gente, né? E aí, ele, segundo o João Nakarato, a gente se parece muito. Então, ele me chama de Johnny Pitt.
É mesmo?
É, agora eu lembrei. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar.
Aí, ó, Johnny Pitt.
Sabe? E aí se ficou... ele quiser ouvir depois, de repente não tá ouvindo agora, tem como, né? Já aproveita para falar para todo mundo, Khaled, que fica gravado e depois é disponibilizado também o programa para audição, né? Entendeu?
Exatamente. Ótimo. Depois você entra no Jornal da USP, né? No portal do Jornal da USP, aí você pode acessar.
Pronto, já conta para ele que se ele não ouviu,
sim,
ele vai ouvir teu abraço.
Ô, John, vamos falar um pouquinho desse disco que você lançou. Uhum. Ele foi lançado lá.
Ele foi gravado e lançado. Eu fiz o primeiro lançamento lá.
Tá.
Aí depois eu voltei pro Brasil e fiz o lançamento aqui.
How I Can Lose What I Never Had.
How Can I Lose What I Never Had. É. Isso foi uma coisa que eu tava vivendo no momento. Em 2018, minha mãe faleceu. E eu tava tocando numa conferência de Bitcoin em Porto Rico. Não consegui voltar pro funeral.
Uau.
E aí várias coisas passam na cabeça, várias pessoas dão opiniões diferentes. E eu acabei me isolando numa fazenda no norte da Califórnia, no meio dos pines, porque eu tava meio que tipo, passando por um processo depressivo, por conta de me culpar muito por não estar aqui nesse Sim. momento final. Mas o meu irmão mais velho, na época que aconteceu isso, ele falou, já vi, não vai dar tempo de você voltar, a gente sabe o que você tá fazendo, o sonho que você tá seguindo, e a gente tá muito orgulhoso de você, vai, não precisa se preocupar, eu já fiz tudo, não vai mudar nada agora, entendeu?
É sua própria mãe também, tava legal.
Exatamente.
Com certeza.
Assim, a gente tá orgulhoso de você, continua
lógico.
Seguindo seu sonho. Aí eu entrei nessa noia do o que eu posso perder, como que eu posso perder algo que eu nunca tive, entendeu? Que é o nome do disco, entendeu? Que nem eu falava, você vai perder momentos, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai perder... Não tem como eu perder alguma coisa que eu nunca tive, né? E foi a primeira música que eu fiz. Dessa primeira música, em 6 meses, eu fiz mais 12.
Caramba!
É.
Aflorou aquele negócio despertou. Criação, né?
O poder da música, eu acho que é muito disso, né? Quando é de verdade, ainda por cima, e aquilo que você tá sentindo sai de uma forma muito natural, né?
Exatamente. E teve mais uma comprovação do universo, tipo assim, que não era pra eu sair de onde que eu tava. Porque eu saí de Porto Rico, eu fui pra San Diego. Eu cheguei em San Diego na quarta-feira. Na sexta-feira, eu fui fazer um café na French Press. Aquela cafeteira que você aperta, sabe?
Sei.
E eu apertava, não descia, eu apertava, não descia, apertava, não descia. Eu falei, mas o que tá acontecendo com essa cafeteira? A hora que eu abaixei assim, apertei, estourou o vidro na minha cara com café quente. Tive queimadura de segundo, terceiro grau e entrou um caco de vidro no meu olho.
Você tá de
Nossa.
Brincadeira.
Juro por Deus. Aí eu falei, pô, o motivo que não é pra eu sair daqui, tem que ficar aqui. E saúde nos Estados Unidos é um trem que é caríssimo, entendeu? Uhum. Eu não fui no
não
hospital...
Não tem nada de graça, né?
Não, não. Como diz um amigo meu lá, dinheiro na mão, calcinha no chão, entendeu? Lá nos Estados Unidos é assim, entendeu? Tá tudo, você tem que pagar.
A gente
nada...
vê os filmes bonitos que eles passam aí de médicos,
não,
todos,
nada de graça,
tá nos hospitais,
lá.
Nada a ver,
nada,
né?
Não tem nada de graça, tudo é pago. Então, eu falei, bom, vou ficar aqui, tenho que me recuperar em casa, porque qualquer ida ao hospital é 3, 4 mil dólares, entendeu?
Você nem chegou aí.
Não, nem
e
cheguei aí.
E tirou o vidro?
Tinha, eu tirei, eu mesmo tirei.
Ah, nossa,
que frio.
Aham.
Uhum. É, o instinto de sobrevivência falou alto na hora.
Aham. Uhum. E depois disso teve uma outra cena. Eu tava na floresta, na fazenda, trabalhando. Eu cortei os dedos, tem até a marca aqui. Meu dedinho ficou pendurado. Eu colei com um Super Bonder, ó.
Eu fingi que eu não ouvi.
Mas é aquilo, quando você tá focado numa coisa, quando você tá Sim. focado num sonho, nada te derruba, entendeu? É por isso que eu falo pros meus amigos, às vezes falam, mas você teve a oportunidade. Não, eu criei a oportunidade. Eu cheguei nos Estados Unidos com 150 dólares. Eu dormi Sim. na rua.
Você acreditou, né?
Aham, eu dormi uma semana na rua. Eu não ligava pra ninguém pra pedir ajuda. Eu poderia ter ligado pra minha família e ter pedido ajuda, mas era um sonho meu, era uma coisa minha, entendeu? Pouca gente, são meus amigos próximos, e agora sim, que já passou muito tempo, que já foi uma coisa que eu meio que quebrei, mas... Pô, você morar uma semana na rua... tipo assim...
Pesado.
Não é legal, entendeu?
Pesado.
Não é legal, não é gostoso.
Não.
Às vezes eu conto pra alguém e fala... Pô, que experiência de vida. Falo, pô, experiência de vida? Experiência de vida não é gostoso.
Experiência de sobrevivência, né?
Exatamente. Não é gostoso.
E hoje em dia você mora mais lá e cá ou lá...
Eu fico lá e cá.
Ah, tá.
Eu fico lá e cá. Mesmo porque também eu tenho um projeto com o Nas, né? Que vocês citaram. A gente vira e mexe, tem show aqui. Eu também tenho meu projeto aqui com a minha banda aqui, que o pessoal... Eu tenho um pessoal que eu toco em Ribeirão e eu tenho uma banda que eu chamo que é minha... Assim, que seria minha banda oficial, que é lá de São Paulo. E... Então, eu preciso vir pra cá também pra não ficar preso a sua cultura lá e poder divulgar também o que eu aprendo lá, o que eu vivo lá, aqui no Brasil.
Quanto tempo você vai ficar aqui agora dessa vez?
Não sei. Posso ir embora amanhã?
É tudo assim também.
É, eu sou assim. Eu posso ir embora amanhã, como posso daqui 6 meses, entendeu?
Ai, que Deus.
Mas ainda tenho...
Tomara que não exploda mais nada, que não tenha nenhum corte e tal.
Não cai nenhum dedo.
Mas tem o show marcado até julho, então até julho eu tô
Beleza.
Aí.
Beleza. Pronto. Entendeu?
E vamos aproveitar e escutar uma música sua?
Oba!
O que você vai tocar pra gente?
Vamos fazer uma do meu segundo disco. Ela chama-se Love Trap, que é uma onda mais diferente que eu tô... A gente tava conversando isso até lá fora, né, Rubens, antes. Que ele me perguntou, mas você só escuta blues? Eu só escutei blues por muito tempo. Chiita por muito tempo. Porque... O meu irmão mais velho, ele é assim, ele faz uma coisa, ele vai até o final naquilo. E como meu pai morreu, eu tinha 8 meses, a minha figura paterna foi meu irmão mais velho. Uhum. Então eu me espelho muito nisso, nele. Ele sempre me falava, pô, quem faz tudo é igual o pato, nada, voa, canta e não faz nada direito, entendeu? Então eu falei, bom, então eu vou, já que eu quero tocar blues, eu vou tocar blues e fui xiita. E de 5 anos pra cá, eu comecei a abrir mais a mente, eu comecei a ouvir outras coisas, comecei a colocar outras linguagens dentro da minha música. E hoje eu tô fazendo uma música mais folk, mais pop, assim, que acredito que alcança mais público, entendeu?
Mais eclética, assim.
É, mais eclética, que não é só blues, não é blues tradicional. Então eu vou fazer...
E você toca violão e a gaita? Ou essa música é só violão?
Não, essa música é só violão.
Só violão.
É. Eu, na verdade, não toco violão, assim, no palco, né? O violão eu uso só pra compor as minhas músicas.
E hoje a gente vai ter o privilégio.
É. Porque meu primeiro instrumento é a gaita e eu me considero gaitista mesmo. Então, o violão, eu não sou um guitarrista, não sou um violonista. Mas eu arranho. Então vamos lá, Love Trap. And no more drama. Peraí que tá desafinado. And no more drama. And no more shit about my mama. It's over, we done. And walk away, bitch, please just leave me alone. And no more stupid fights. And no more everything's alright. Love is like radiation, a big and deep river of manipulation. She's a love trap. She's a love trap. A lot of people told me this woman's fucking crazy. She's gonna fuck her life. She's a love trap. She's a love trap. Só um pedacinho. Lá no Spotify tem ela com... tem. Sempre tem. O lamento vai... Me segue.
Ô, John, aproveitando que agora mesmo você citou o Nazi... Conta pra gente como que foi tocar com o Nazi, como que surgiu esse convite, assim, porque é uma referência do rock nacional
Sim.
de um tamanho, um dos maiores da história do rock brasileiro, Sim. com certeza.
Cara, foi uma história super engraçada. Eu tava tirando um ano sabático na Bahia, depois de tudo isso acontecer, eu gravei o disco e minha terapeuta me indicou, falou, ó, tira um ano sabático, vai pra um lugar que você sonha em ir e que você gosta, de preferência aqui no Brasil, né, pra você acontecer alguma coisa, você tá perto da sua família.
Tem um suporte,
é. E eu mudei pra Trancoso, na Bahia.
Ah, que delícia, que eu amo aquele lugar.
É, lá é um lugar muito mágico. Eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa, conheci muitas pessoas especiais que passaram por esse período lá na minha vida, que me ajudou bastante. E o ano sabático não virou sabático, porque...
Aí você acabou se envolvendo lá.
Eu sou imperativo, é. Então, acabei me envolvendo no relacionamento, acabei começando a tocar de novo, comecei a fazer um monte de coisa. E um dia eu tava tocando com o pessoal, e tinha uma outra banda de blues lá, que é o Kink Monkey, que eles já tocam um tempo lá no sul da Bahia, que eles têm um gaitista também, que é o Neno. E eles faziam, eles eram a banda suporte do Nazi. Entendeu? Porque o Nazi tem uma casa no Outeiro. lá na Praia do Espelho.
Sim.
Então ele passa o verão, ele fica o verão inteiro lá. E como ele é muito fã de blues, ele já teve o Nazi dos Irmãos do Blues, coisa e tal, ele tem muita influência de blues. Ele tem esse pezinho lá e ele também tá de férias, mas aquilo lá, não consegue sossegar. Faz um showzinho ali,
difícil,
faz um showzinho.
O artista,
exatamente,
sossegar.
E faz um showzinho ali. E esses meninos iam tocar lá nesse outeiro, que tem um bistrô lá dentro desse condomínio. E com o Nazi, e o gaitista, o Neno, tinha ficado doente.
Aí, universo conspirando.
É, o universo conspira. Aí me ligaram e falou: pô, João, você pode fazer lá com a gente hoje, coisa e tal? Eu falei: claro, óbvio que eu posso. Prazer, ainda mais com o Nazi, coisa e tal. Sou super curioso em conhecê-lo. Em, né, como o Rubens falou, é uma figura, assim. E fui fazer esse show com eles lá. E rolou uma conexão muito grande entre eu e o Nazi. Assim, muito grande. No, na passagem de som, ele já...
É o cara.
É, pô, esse moleque é o demônio. Não vai sair mais não, vai tocar com a gente agora. Nananana. E começamos uma amizade. E a gente frequenta a mesma religião. E aí começamos a conversar de... Aí os assuntos vão se... Né, vão se...
Viajando cada vez mais.
Exatamente, né? Vai se entrelaçando, é como uma teia de aranha, né? Vai ficando cada vez maior.
Nada é por acaso.
Nada é por acaso, exatamente. Aí fomos fazendo show. Isso lá na Bahia, né? Eu morando lá na Bahia. Aí acabou meu ano sabático, eu voltei pra São Paulo, na verdade, eu tava em São Paulo. E ele também mora em São Paulo. Aí começamos a conversar, coisa e tal, e eu comecei a produzir os meus shows. Porque antes eu tinha pessoas que estavam produzindo a minha carreira e eu meio que decidi produzir eu mesmo e comecei a fazer contato com várias bandas de blues, vários músicos de blues no Brasil. E começamos a vender esse show, que era John Harp e Nazi, que eu fazia o lançamento do meu disco e depois eu convidava o Nazi para uma hora de show junto. Então
Uau.
Eram 2 horas de show, uma hora do meu disco e uma hora junto com o Nazi. E a gente fez vários shows no Brasil, Recife, Goiânia, São Paulo. Fizemos aqui em Ribeirão também, no Vila Dionísio. E aí foi. Fizemos mais algumas
fluiu
outras coisas.
Até. Fluiu demais.
Exatamente. A gente até tava com um plano de gravar algumas coisas. Como eu acabei voltando para os Estados Unidos, aí entrou a pandemia. Antes da pandemia, assim, eu tinha 15 shows em 15 cidades diferentes marcado com ele. Começou a pandemia, cancelou tudo. Eu mesmo, João, fiquei 1 ano e meio sem tocar na noite.
Uau. Porque, é fácil, hein?
Não é fácil. E fiz algumas lives, porque também eu não... Eu vou te falar a real, eu não gostava muito de fazer a live.
Eu te entendo.
Eu vi muito músico falar isso, né? Não dá mesmo.
Não. Num, porque é a troca de energia, né?
É, com certeza.
Apesar de você saber que tem gente lá, né? Você não tá vendo,
não
aí
tá
acaba.
Vendo.
É que nem rádio, eu também aqui eu fico falando com o microfone, né?
Exatamente.
Eu não sei que tem alguém ouvindo, mas.
É igual quando você também tá no estúdio gravando e quando você vai tocar ao vivo a música, entendeu?
É outra energia.
É outra energia, entendeu? Então começou essas lives, eu fiz algumas lives, pouquíssimas, mesmo porque também. A maioria dos meus equipamentos estava nos Estados Unidos e eu tinha pouco equipamento aqui, aí tinha que montar uma gambiarra, ficar pendurando.
Você conseguiu voltar para o Brasil então no meio da pandemia?
Eu estava aqui já.
Você ficou aqui.
Eu voltei antes da pandemia,
porque
eu estava com o projeto com o Nazi, então, tipo assim, estava muito bom para mim financeiramente e visualmente, entendeu? De network e tudo. E eu falei: não, eu vou continuar esse projeto, tentar lançar o disco no maior número de cidades que eu consegui aqui no Brasil. E depois eu volto, que eu já tinha, porque esse disco ele tem 8 músicas. E como eu te falei, eu tinha feito o Hawk and a Luz, que é o título do álbum, e mais 12. Então eu tinha 4 extras.
Tava tudo lá na manga da camisa.
E meu celular, meu notes, tava cheio de... Porque assim, eu vou escrevendo e eu vou separando por tópico. Amor, injustiça, racismo. E depois eu vou juntando, sabe? Eu vou...
Entendi, é teu esquema.
É, eu tenho meu esqueminha de escrita. É muito difícil eu escrever uma música de uma vez. Tipo, sabe? Tipo, espírita, sabe? pra mim é muito difícil. Então, eu vou pegando esses catados que eu vou escrevendo, vou juntando as informações, vendo o que faz sentido. E, e faço a música. E quando eu fui fazendo isso, saiu mais 10. Eu falei, puta, agora eu tenho 18, dá pra gravar mais 2 discos, entendeu? Aí eu falei, pô, eu vou embora de novo, vou gravar o disco de novo. Só que aí começou a pandemia. Aí eu comecei a gravar o segundo disco aqui no Brasil.
A gente vai ter que fazer uma parte 2 com você.
É, porque a gente tá
estouradíssimo, cara, que tristeza!
Né?
Eu tô aqui assim, como que eu vou cortá-lo? Como?
E eu acho que podia rolar
um trechinho de gaita,
né, Cláudia?
Claro. Pra gente,
dá, né, pra gente fechar assim? De repente, se você quiser voltar depois.
Claro, claro.
Por favor. A gente vai ficar muito feliz em te receber, porque eu tenho um programa pra colocar agora.
Relaxa.
Uma da tarde, me desculpa.
Relaxa. Relaxa, tudo certo. Vou fazer aqui, então, um esqueminha que é meio Sonny Boy Williamson, uma coisa que é só gaita e voz. Bye, oh bye bye bird, bye bye. Bye, oh bye bye bird, bye bye. Say bye bye, say goodbye to my bird. Say bye. Bye bye.
O bye bye desse, gente. Dá licença, hein? Obrigada, viu?
Valeu, obrigado.
Foi,
gente,
incrível. Assim, eu sei que ficou faltando muita coisa. Quem sabe a gente consegue, na tua permanência aqui, te trazer, sim, de volta para continuar essa conversa, né, Rubens?
Com certeza. Então, agradecer, tá, viu, João, pela
eu
sua presença.
Agradeço pelo espaço. Desculpa aí quando eu começo a falar, até meio disparo.
Acha? Muita coisa. Eu queria te ouvir mais meia hora, ou duas horas, sei lá, mas infelizmente, né, o programa tem meia hora e tem dessas,
não,
né, Calete?
A gente marca uma outra. Eu vou estar aí, vai dar certo, a gente faz a segunda parte 2.
Beleza.
Com certeza.
É isso aí, pessoal. Então siga o John Harp no Instagram, Facebook,
isso, não, no Instagram,
Spotify.
John Harp, no Spotify, John Harp, todas as plataformas de streaming, YouTube, John Harp, Facebook também, John Harp. Tem a página João da Gaita, que é a página antiga também, quem quiser curtir.
Sem contar que o cara é do bem, né, gente? Olha, né?
Obrigado.
Paz e amor, tem que mais é curtir mesmo, que vale muito a pena. Valeu, obrigada,
valeu, obrigado,
pessoal.
Eu.
Express Cultura volta na quarta-feira, não é? E agora, na sequência, tem diversidade em ciência. Então, depois eu volto com a programação da tarde musical. Até lá.
Express Cultura.
Obrigado, gente. Desculpa aí que eu
Express Cultura.